Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do programa Causa Operária. Estamos aqui ao vivo nesse momento, né? Através da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Quem estiver acompanhando a gente, está ouvindo a gente, né, pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. E também quem está assistindo a gente ali pela Rádio Causa Operária, na Causa Operária TV. Né? Um abraço aí para todos os camaradas que estão acompanhando a gente. E também você pode entrar lá no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e acompanhar esse programa aqui também ao vivo, né? Então estamos aqui entrando no nosso terceiro e último bloco. A gente estava comentando aqui anteriormente sobre a questão da exploração do petróleo, e aí nós tivemos também, companheiros, uma coisa que é de bastante gravidade aí essa semana, né? Que a gente está vendo que o companheiro Lula está sendo cercado de todas as formas, né? Tanto pela direita, pela extrema direita, agora também por essa pseudo-esquerda, né? Esses ditos progressistas que não querem o desenvolvimento do país. Nós estamos vendo também essa situação dentro do próprio governo, né? Nós tivemos vou pedir para o Marcelo dar uma explanada para a gente aqui na situação, que foi aí uma questão, uma derrota que o governo teve dentro do Congresso no dia de quarta-feira, se não me engano, que foi uma reforma ministerial, alguma coisa nesse sentido. Você sabe explicar para a gente, Marcelo, o que significou essa situação, o que está acontecendo, para a gente saber aí que o governo está cada vez mais emparedado pelo Congresso?
Então, nós temos a ressuscitação da reforma administrativa, que é a PEC 32. Ressuscitar, às vezes, é uma palavra que dá uma embaralhada nas pessoas, né? Então, eles estão fazendo esse resgate da PEC 32, que é uma medida totalmente contrária ao interesse dos trabalhadores do setor público, porque ela dispõe sobre a questão que envolve os concursos públicos, sobre a estabilidade do concursado, do servidor. Ela flexibiliza, essa palavra quando a gente escuta dá até medo, né? Flexibiliza as relações que envolvem, as relações trabalhistas que envolvem os servidores dentro do Estado brasileiro. Ela não garante a estabilidade, na verdade, porque ela coloca uma série de amarras, como avaliação de desempenho, que tem tudo a ver com a chamada meritocracia que o neoliberalismo está querendo colocar a goela abaixo na mentalidade das pessoas, né? Então, é um projeto que ele vem, ou que melhor dizendo, que ele vai na direção contrária de tudo aquilo que a gente deveria defender enquanto um projeto de país para os servidores públicos. Servidor público tem que ter concurso público, tem que ter estabilidade no concurso público, no Estado brasileiro. Ele tem que ter transparência na administração pública, mas não só transparência no sentido formal do termo, mas de fato. E o que a reforma administrativa está colocando é uma série de possibilidades de contratações por fora, né? Sem concurso público, que é justamente para dar conta dessa relação existente que já vinha já com o que o pessoal chama de Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000 do FHC, né? Que ela impõe restrição na contratação dos servidores públicos e no aumento do salário dos servidores públicos. Então não vai ter avanço na carreira. O servidor público está comprometido em relação ao aumento de salário, vai ter cada vez menos aumentos de salário, vai ter cada vez menos concursos públicos, vai ter cada vez mais insegurança para você ser demitido, inclusive, do serviço público por concurso, porque coloca a questão da avaliação do desempenho de uma forma mais rígida. Se a gente for esmiuçar aqui, caros amigos e aqueles que nos acompanham aqui, daria mais do que um programa, porque, na verdade, a quantidade de absurdos que o projeto contém, já lá de trás, desde o governo Temer, é o pessoal que vai ficar horrorizado e vai perceber que não vai ter mais estabilidade em lugar nenhum. Já não tem no setor privado. O setor privado é um produtor de instabilidades, é um gerador de insegurança. E é um causador de vários problemas graves de saúde mental dos trabalhadores quando estão empregados. Não tem mais carteira assinada, agora a contratação é por MEI. Inclusive, eu que sou professor, As instituições de ensino superior, caros amigos, acreditem, não contratam mais professores por carteira assinada. Raras exceções. 90% dos contratos de professores na rede privada de ensino superior é feita por PJ, pessoa jurídica, isto é, MEI, microempreendedor individual. Então vejam só, sem direito a 13º, férias, fundo de garantia, todas aquelas, né, quantidades de benefícios que a lei trabalhista lá do Getúlio Vargas começou a prever no começo dos anos 40 e que foi sendo esmagada depois, inclusive, contraditoriamente, depois da Constituição de 88, amigos, que deveria ainda mais garantir esses direitos, e de lá para cá os trabalhadores só vêm perdendo direito. E agora passa também a vigorar, se caso a lei progrida, no setor público também. Que maravilha, né, senhores? Então nós estamos bem arranjados com esse ultraliberalismo, não é nem mais neoliberalismo, é ultraliberalismo na veia, que está pegando todo mundo, e o governo está sem força para reagir a tudo isso, porque ele precisa do apoio popular, porque como o governo é muito minoria da minoria, ele está acuado. E somente um movimento popular organizado, uma frente de mobilização, poderá sustentar um governo dos trabalhadores que caminhe na direção das demandas populares.
Maravilha, Marcelo. Nilza, essa semana nós tivemos na quarta-feira, se não estou enganado, isso, na quarta-feira, às 17 horas, na Boca Maldita, em Curitiba, nós tivemos uma atividade em defesa da Copel, né? Inclusive a palavra de ordem é a Copel é nossa, né? Então está tendo toda uma campanha aqui no estado do Paraná, pela esquerda, né, claro, e pelos sindicatos também, né, movimentos populares, movimentos sociais também estão nessa campanha aí. O PCO esteve lá na Boca Maldita na última quarta-feira também, com as suas bandeiras, com as suas faixas, com os seus materiais de rua, conversando lá com os companheiros que estavam lá organizando a mobilização em defesa da Copel, né? Eu queria, Nilza, que você comentasse essa questão da Copel aí, como é que está sendo, que está acontecendo aqui no Paraná em relação a isso daí.
Bom, a Copel, que é a nossa companhia de eletricidade, né, de energia elétrica, Companhia de Energia Elétrica do Paraná, ela, na verdade, ela já é uma empresa de economia mista, né? Mas ainda o Estado detém uma boa parte das ações e de poder de decisões dentro da empresa. E agora, nesse governo, nesse desgoverno ratinho, que segue à risca a cartilha neoliberal de privatizações, ele está querendo agora privatizar totalmente a Copel, 100% privatizado. Isso daí, para nós, consumidores, vai ser uma grande tragédia, porque o que nos compromete? O que nos compromete são aquelas dívidas obrigatórias do mês, né? É água, luz, é internet, quem paga aluguel é aluguel. Então tem algumas despesas que das quais a gente não consegue fugir, a não ser que a gente more no oco da caverna, né? Daí a gente não tem nenhuma conta para pagar. Mas se a gente mora na cidade e quer ter um pouco de conforto, a gente tem que ter energia elétrica em casa. E uma conta de energia elétrica extremamente alta, como está acontecendo em alguns países onde a companhia de energia elétrica foi privatizada, alguns lugares as pessoas estão, inclusive, tendo que vender o imóvel para poder pagar a conta de energia elétrica, porque vem um talão alto, você não consegue pagar. Aí vem outro, aí somam dois, você já não consegue pagar. Quando está no terceiro, aí ficou insuportável, impossível. E como é uma empresa, sobre esses talões de luz, vão incidir juros, correção monetária, e você sabe que os juros estão pesadíssimos, né? O Banco Central lá, chefiado por aquele gangster lá, ele não está dando trégua para ninguém, assim, né? Só dá trégua mesmo para que ele traz vantagens, né, para os empresários e latifundiários. Mas então, a privatização da Copel para nós vai ser uma grande tragédia. Nós, trabalhadores, temos que nos colocar contra essa medida, temos que sim sair às ruas, né, e não permitir que isso aconteça, porque é uma medida totalmente antidemocrática, antipopular, e nós, trabalhadores, não temos que pagar essa conta. Nós temos que, sabe, na verdade, a conta de energia elétrica tinha que ser muito mais baixa, assim, sabe? Tinha que ser uma coisa assim, um valor irrisório, sabe? Porque a gente não pode comprometer o nosso salário, um valor assim, valores tão altos de cento e poucos reais, tem gente que chega a 200 reais numa conta de luz, assim, isso daí é um absurdo, é uma loucura. Uma pessoa que mora sozinha pagar 150 reais de conta de energia elétrica, isso daí é algo assim totalmente insuportável, que a gente não pode jamais permitir que aconteça essa privatização de 100%. Se o nosso governador quer fazer bonito perante os chefes dele lá do imperialismo, ele que faça por sua conta de outro jeito, mas não fique entrando no bolso do cidadão. Por favor, né, senhor Ratinho, tome vergonha, né, deixe de ser covarde e pare de perseguir os trabalhadores paranaenses.
Isso aí, Nilza, é bem real isso daí que você coloca mesmo, né? Isso aí afeta diretamente o bolso do trabalhador aí, sem contar aí que os serviços também começam a ter péssima qualidade. A gente tem uma empresa aí que ela funciona, né? Apesar de estar um absurdo já o preço, já por conta dessa questão da economia mista, aí a gente já paga caríssimo pela conta de energia aqui no estado do Paraná. Não é só no estado do Paraná, no Brasil inteiro, né? Essas empresas aí têm que ser totalmente estatizadas para que a gente consiga ter uma baixa na conta de luz, enfim, ou até mesmo ser uma coisa aí que de situação básica da população e ser um direito do povo ter energia elétrica em casa, inclusive grátis, né? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido. Eu tô vendo aí que as mobilizações, elas estão acontecendo, estão muito tímidas ainda, né? Essa de Curitiba, por exemplo, apesar de ter, a gente acha positivo ter sido convocado, ter sido chamado e tal, né? A gente inclusive participou da atividade, mas assim, eu acho que tem que ser uma coisa mais ampla, né? Tem que ir aí de porta em porta, de trabalhador em trabalhador, de fábrica em fábrica, avisando aí que o bolso do cidadão aí corre risco de ser roubado pelo rato, né? Que vai enfiar a mão no seu bolso aí para arrancar mais grana do bolso do trabalhador para passar aí para acionistas estrangeiros, para empresas privadas aí que tendem a tomar de assalto uma empresa pública do estado do Paraná, que é a empresa de energia Copel. Bom, voltando aqui.
Adriano, só uma coisa. Posso falar uma coisa?
Pode, claro.
Você anteriormente perguntou acerca da reforma ministerial, né? Foi isso que você perguntou, né? Então, eu gostaria de falar algo sobre isso, assim, sabe? Essa semana, o Congresso Nacional, de uma forma inusitada, nunca vista antes na história, né, através de uma medida provisória, fez uma reforma ministerial, sem o aval do presidente da República. E com essa reforma ministerial, ele tirou algumas atribuições do Ministério do Meio Ambiente e desse Ministério dos Povos Originários, né? Então, fechou alguns departamentos, algumas secretarias do Ministério do Meio Ambiente. Eles extinguiram a FUNASA, né, que é uma fundação essa fundação, eu acho que é uma coisa bem antiga, assim, né, que eu não sei também qual é a relevância dessa fundação, mas foi extinta agora, né, nessa canetada do Congresso Nacional, tá? Então, assim, ainda bem que nós temos um presidente, né, que ele recebeu a notícia, pelo menos ontem, na associação, lá na Fiesp, né, ele falou sobre isso, sobre esses vulcões aí na política brasileira, e ele disse assim que problemas políticos se resolvem com política. Eu não sei qual vai ser, o que ele vai tomar, qual vai ser a atitude que ele vai tomar, né? Mas essa atitude do Congresso Nacional de fazer essa reforma ministerial por conta própria é muito sério isso daí. Porque eu fico imaginando, e se daqui a pouco eles resolvem criar uma medida provisória instituindo o parlamentarismo no Brasil, hein? Se eles resolverem criar essa medida, aprovar e colocar em execução, como que fica nós, o povo brasileiro? As coisas não podem ser feitas dessa forma, assim, né? A gente tem que denunciar isso daí e a gente tem que se manifestar contra esses desmandos do Congresso Nacional também. Mais um, né? Com desmandos, com vontade própria, como se não tivesse um povo, uma população inteira para dar satisfações, né? E o presidente da República, né? Legitimamente eleito, que está no uso de suas atribuições.
Exatamente, ô Nilson. Eu tinha falado com o Marcelo aqui, o Marcelo entendeu a questão da reforma administrativa, que também é um bom tema, e eu acho que o Marcelo explanou bem sobre esse tema, mas a princípio eu queria também que o Marcelo desse uma palavrinha aí sobre essa questão da reforma ministerial, que foi um absurdo, como a Nilza coloca aí, uma coisa antes nunca vista, né? Agora eles têm direito aí de fazer essas trocas aí dentro do ministério escolhido pelo governo.
Então, é porque está acontecendo tanta coisa junto no país, a toque de caixa, que você veja, reforma administrativa, reforma ministerial, que são duas coisas já absurdas, né? E fora outros problemas, como a questão do marco temporal aí, dessa semana. Quer dizer, que teve uma série de coisas. O arcabouço fiscal recentemente foi aprovado totalmente modificado, de algo que já não era tão bom assim, pelo contrário, já era algo ruim. Ele piorou demais na mão do Congresso Nacional, como era de se esperar. A Nilza tocou num ponto importantíssimo, que é a questão de uma transição para um futuro parlamentarismo no Brasil. E o governo, que for um governo de esquerda, será um mero fantoche, um mero bobo da corte no meio de um monte de congressista decidindo o futuro do país. Isto é, um país que não terá futuro. Um país que será, infelizmente, uma nova África da metade do século XX, que era uma coisa ainda absurda, que não tinha nem as colônias separadas, né? As colônias não tinham conseguido a sua autonomia, né? Isso só vai acontecer a partir dos anos 70, né? Então nós estamos retornando para um momento assim da história de um retrocesso total do país, né? Um país está voltando a ser um país agrário exportador, sem indústria, sem tecnologia, porque essas pessoas só querem banqueiros tomando conta do poder, latifundiários e todos os golpistas aí, a toque de caixa, sendo lobistas dos interesses desses setores mais espúrios da sociedade brasileira. Eu só quero dar um recadinho rapidinho aqui sobre a Copel também, que é o seguinte: às 10 horas de amanhã, sábado, terá uma manifestação, uma reunião ali na frente do Palácio Avenida, na Boca Maldita, da Copel. Então, um importante recado aí para os companheiros: o Partido da Causa Operária certamente estará lá, representado por algumas pessoas que vão estar disponíveis para isso, para levar suas bandeiras, levar seus jornais, levar as suas informações e as suas formas de chamar o povo para a luta. E isso é uma coisa fundamental para procurar resgatar um país que cada vez está mais mergulhado no caos, com esses golpistas e bolsonaristas tocando o país a toque de caixa, desmanchando o país. Então é importante que se ressalte esse aspecto aí.
Exatamente. Então amanhã às 10 horas na Boca Maldita, o companheiro do PCO estará presente com certeza nessa atividade, mais uma atividade então em defesa da Copel. Como eu disse, as atividades estão se ampliando, né, em defesa da Copel, mas ainda estão muito tímidas. É preciso aumentar e muito, muito mais em defesa dessa empresa de extrema estratégica para o Paraná, né? Então, mais uma atividade então, Boca Maldita amanhã às 10 horas, companheiros compareçam lá para defender a nossa energia. Eu queria já, encaminhando para o finalzinho aqui, já fazer nossas últimas considerações. Eu vou passar para vocês o calendário aqui do Partido da Causa Operária no estado do Paraná, né? Volto a repetir aqui algumas atividades, como é a questão do nosso, da análise política do PCO, do Partido da Causa Operária, que acontece todos os sábados às 13 horas, com transmissão ao vivo no CCBP do Paraná, né? No nosso Centro Cultural Benjamin Perret. Amanhã, então, a partir das 12 horas, o pessoal já vai estar lá. Tá? Lá tem também refrigerante, tem salgadinho, tem água, tem cervejinha também. Se você tomar uma cervejinha, fica à vontade lá para tomar lá no nosso CCBP e acompanhar a análise política da semana com Rui Costa Pimenta. No domingo, às 14 horas, volto a repetir aqui, então, que a gente tem uma atividade de grande importância, né? A Nilza já está com as malas prontas lá de Pontal do Paraná para ir para a atividade, então, da conferência.
Mochila pronta.
Mochila pronta para a atividade dos comitês de luta, que é a conferência estadual dos comitês de luta, que vai acontecer em Curitiba, na rua Lameia Lins, 2060. Calma aí que agora eu me esqueci aqui, não. Número exato é no 2064, no Jardim Rebouças. Lameia Lins, 2064, Jardim Rebouças, a Conferência Estadual dos Comitês de Luta de Curitiba, a partir das 14 horas, no Sindipetra, exatamente. Já temos confirmado para essa atividade, então, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB também está confirmado, o PCO está confirmado, os comitês de luta, vários comitês de luta de Curitiba, estão entrando em contato para participar. A gente só pede aí que o pessoal passe o nome antes, para a gente poder estar credenciando o pessoal, colocando os nomes no crachá. Né? Tem uma taxinha ali de 10 reais para esses custos, né, de crachá e tal. E também temos movimento sindical e popular confirmados, que seriam a Copel, os petroleiros, professores universitários, Sindunespar, que está em greve, inclusive, né? E professores do nível médio da PP, também bancários e outros que ainda estão confirmando essa grandiosa atividade que acontecerá no domingo no Sindipetro, às 14 horas, que é a Conferência dos Comitês de Luta do Paraná. Do mais é isso, companheiros, um abraço para todos aqui que acompanham o nosso programa até o momento. Um abraço pro pessoal que está na produção aí também. Tchau, Marcelo, tchau, Nisto, e nos vemos domingo. Até mais.
Este foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.